Gavari, Moscova. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. São 6:03 em Moscou, 6:03 em Brasília. Bom sábado para todos. Aqui sextou e já sabadou. Não, aqui também já sabadou também. Já tô lá, também sabadou. E aí, já estamos no fim de semana. Mas tem uma pergunta complicada. Quem tem medo do Lavrov? Por que tanto medo de Sergei Lavrov? Por que essa cara de boa gente, inteligente, assim, assusta tanto Facebook, Instagram, tudo que você coloca do Lavrov,
tudo
é tirado, é censurado. Qualquer coisa, se você botar uma foto dele dizendo que esse é o Lavrov, vai ser censurado.
Que ele gostou da Bolívia.
Olha, então a gente estava perguntando por que, que tantas postagens estavam sendo... Claro, algumas a gente sabe o motivo, mas uma a gente teve certeza hoje, todas do Lavrov. Você bota o retrato do Lavrov e um texto embaixo, é censurada. E olha que não era um texto falando muita coisa, era um texto até...
Bolívia de enviar atleta aos Jogos
dos BRICS. Sobre os Jogos dos BRICS. Eu acho que, inclusive, é bom que você fale nisso, porque tem pouca gente está sabendo, porque está muito pouco divulgado. Bom dia, Sofia. E explica, por que tanto medo do Lavrov? Qual é o charme que o Lavrov tem que os Estados Unidos e a Europa odeiam?
Bom dia. Bueno, Lavrov, primero que nada, el artículo que nos subimos fue Lavrov, los planes de Bolivia de enviar atletas a los Juegos de los BRICS en Kazán. Uh-huh. Ese era el título. Vos lees el artículo, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, dice que a Bolivia planea enviar sus atletas a los Juegos de los Juegos
de los BRICS
en Kazán. Mas, notícia irrelevante.
É uma notícia,
não estamos falando de bombas atômicas, nem de censura, nem de ameaça de um país para outro.
Porque hoje foi entregue para a França a tocha olímpica. Hoje, saiu de Atenas e foi entregue para os franceses a tocha olímpica. Cuidado que eles vão apagar. Agora... O que acontece é o seguinte, é porque já passou isso antes.
O jogo vai passar de Kazan, del 12 ao 23 de junho.
É, porque vai ser junto com as Olimpíadas. Você sabe que aconteceu isso de uma vez na época da União Soviética.
Escuta, esto es lo más importante. Fue divulgado anteriormente que 4.5 mil ingresos para los Juegos de los BRICS fueron vendidos en 2 días desde el inicio.
Claro.
De las ventas. Entonces, claro. Ahora, esa es una noticia irrelevante.
Va a ser en Kazán
y fala Lavrov. Lavrov es un canciller, un diplomático temido por el mundo occidental.
Deixa eu só lembrar, porque isso aí é uma coisa que não é novo. A primeira, quando teve as Olimpíadas de Moscou, os Estados Unidos não foi. Uhum. Aí teve as Olimpíadas, acho que foi de Atlanta. A União Soviética não foi. Mas quando teve as Olimpíadas de Atlanta, a União Soviética fez os Jogos da Amizade, que no mundo inteiro foi chamado de Goodwill Games. Os jogos da, que chamava, que todo mundo falava que eram Jogos da Amizade, ninguém falava Goodwill Games, eram Jogos da Amizade. Sabe o que aconteceu? As marcas olímpicas dos Jogos da Amizade foram maiores do que as Olimpíadas. Os recordes E a quantidade de gente que, como todo mundo ficou apaixonado, foi em São Petersburgo na época. A Olimpíada foi em Moscou. Fora as Olimpíadas de Inverno, que lá são famosas, né?
Mas lembra você que fizeram o jogo agora, jogo do futuro, que foi uma loucura.
Foi. Não, foi gente do mundo inteiro, até dos Estados Unidos. Romperam os bloqueios, porque tinha francês, inglês e Estados
Todo
Unidos, tinha
mundo.
gente da África, gente do mundo inteiro, do América Latina toda, inteirinha. Agora, o que está acontecendo? Esse jogo dos BRICS, você pode ter certeza que vai. O Oriente Médio em peso, Ásia em peso, América Latina em peso. O que? Aí você vai meio que tirar ou ofusca. Acho que por isso que estou vendo que tem um francês que está com uma cólica menstrual do cacete.
O que aconteceu?
As Olimpíadas vai ser em Paris.
La duda mía, después que los franceses compitan, ¿tomarán baño?
Não, isso não.
Eso no va a
Não,
acontecer.
só para abertura. Até o fim das Olimpíadas, tem que economizar água. Não, imagina. Só para beber. Passa um perfume aí. Um Yvan Saint Laurent, quer dizer, Yves Saint Laurent. Porque também é conhecido como Yvan Saint Laurent.
Tá.
É o Yves Saint Laurent. Né? Você sabe que essa questão é que essa questão de tô vendo o francês com raiva, eu acho que tem muito disso também.
Mas uma Olimpíada sem os russos não tem nenhum
Não, não
sentido.
tem.
Não tem nenhum sentido.
Agora você sabe que quem começou isso foi os Estados Unidos que sancionou as Olimpíadas de Moscou. E foi a abertura mais linda que já se viu, e o fechamento dela foi emocionante com aquele ursinho Misha, que todo mundo ficou assim, todo mundo queria um Misha, ia nas lojas, todo mundo tinha nas lojas, queria uma medalhinha, um pôster, porque aquele ursinho ficou assim encantador, porque não tinha, você sabe que foi, era, ele aparecia e desaparecia assim da torcida, e não era máquinas, não era. Era pessoas com plaquinhas. Elas viravam as plaquinhas e fazia ele chorar. E ele dava tchauzinho. Então era tudo manual. E fizeram assim. Eu me lembro que tinha uma hora que eles fizeram como se fosse assim uma pirâmide assim, de pessoas. Não tinha ferro, não tinha madeira, não tinha nada. Eram pessoas segurando pessoas. Eram centenas de pessoas, aquilo virou como um prédio assim gigante de pessoas. E parecia até aquelas paradas da União Soviética que tinha na década de 30, que você via, mas aquilo era gigante. A gente falava assim, se uma pessoa ia errar, cai todo mundo, e não caiu ninguém. Aí acho que teve gente que ficou morrendo de ciúmes. E eu tô pensando que o francês deve estar pensando assim, se eles fizeram uma coisa mais bonita que a nossa. Puta que lhe pariu. Que cacá. Ulala, merda. Não, é sério. Você vê esses jogos em Kazan. Primeiro com todos os países dos BRICS. Mais os convidados, mais os amigos, tudo isso. Tem países da África que nunca são convidados para nada nas Olimpíadas. Porque você tem que bater uma meta. Essa meta, você sabe que
E
tem
tem
um.
que ter apoiador e tem que
É,
ter.
claro. Você sabe que tem aqueles que tem que bater metas e que são coisas incríveis, que é impossível. Então tem que ser super atletas, porque profissional 24 horas e na África não tem isso. Muitas vezes são amadores e esses vão ter espaço. Vão ter espaço. Se você não, por exemplo, não tem uma marca olímpica, você vai para lá. Então vai ser muito bacana você ver isso.
E nós
Agora,
vamos publicitar muito.
bastante. Agora eu duvido que isso vai ser transmitido para algum lugar do mundo. Na época do Games, do Jogo da Amizade, foi. Mas Claro, foi uma coisa meio que concorrência. Um canal de televisão não foi junto, não foi nos mesmos dias, mas foi bem perto uma da outra. Então, porque eles não quiseram concorrer, eles só quiseram mostrar quem ganhava mais medalhas. E na verdade, as melhores marcas foram nos Jogos da Amizade, mas os recordes. Aí, o que acontece? Eu tô achando que o francês está morrendo de medo da Rússia fazendo puta de uma exibição como foi feito em 1980 nos Jogos em Moscou. E Paris vai ficar em chamas de raiva. Aí você vê uma pessoa fazendo. Nem tá fazendo tanta propaganda assim, o Sergei Lavrov simplesmente falou com a chanceler
De
da
Bolívia.
Bolívia que era uma. Estava vestida de índio, muito bonita, tá? Ela até gaguejou porque quando você fica perto do Lavrov assusta um pouco. Porque ele é um pouco assustador, assim, para os chanceleres, quem não é amigo dele deve ficar um pouco gagueja. Você, é a mesma coisa que você dar aula para o mestre. É mais ou menos isso. Você dar aula para o mestre é complicado. É, e ele é um mestre, é um cavaleiro Jedi ali, e os padawans têm que ganhar dele. Claro que assusta você ter o Lavrov assim, né? Um outro chanceler de um país.
Mas como é recebido em todas partes?
Mas veja bem, ele não rebaixou a Bolívia nem um minuto, ao contrário. Até mesmo falou que foi revisto a importância da Bolívia.
De eso se trata un mundo multipolar, de
É claro.
respeto de las naciones, de los pueblos, de respeto. Eso fala muito, muito bem de lo que es el mundo multipolar.
É porque não importa o tamanho do país, quando a população, se o país é mais rico, mais pobre. Então a gente sabe que a Bolívia é um país rico. A gente sabe, claro, hoje agora você sabe que ela é mais rica do que você pensava, porque ela tem lítio.
Lítio.
E claro, a China e a Rússia estão investindo bastante nesse lítio. Inclusive porque a Bolívia não tem como fazer a prospecção desse lítio sem ajuda. Só que aí ganha todo mundo, ganha a Bolívia também. Não é uma empresa americana que vai lá levar e tchau, Bolívia. Existe uma divisão ali justa e honesta. E quando você publica alguma coisa do Lavrov, o Facebook tira do ar na hora, o Instagram tira do ar na hora. Aquela concorrente do X, o novo Twitter, tira na hora.
Te la tiro também.
Tirou também. Nem lembro o nome daquele. Ting, alguma coisa assim. É com T.
Merda.
Daquilo não tá muito. Não tá. Não chegou nem aos pés do Twitter. Nem aos pés. Tanto que ninguém. Todo mundo abriu conta nisso aí para não perder o nome ou alguma coisa assim, porque geralmente as pessoas têm um nome reservado, né? Agora, não chega aos pés, então também não faz tanta falta assim. Agora, eu quero ver é que vai ser no VK, vai ter muita propaganda dessa Olimpíada dos BRICS.
Nós também.
E a gente vai poder assistir, quem quiser, talvez pela RT, que vai transmitir nos canais da RT pela internet. Muitos jogos. Lembrando que Kazan é a terceira capital da Rússia, que fica na República do Tartaristão.
Mas lembre que nós temos um link ao canal 1 direto para a Rússia.
Claro,
Sim.
a Canal 1.
É importante também que a gente sepa que temos um link direto para ver notícias da Rússia.
É, e outra coisa, os atlantistas mostraram até isso, né? Quando fizeram revisão no nosso site, mostraram que nós tínhamos relações tão estreitas com o Kremlin, agentes estreitas com o Kremlin, que a gente tinha um link do canal 1, que é o canal estatal. Então, quase são todos estatais, não são todos, mas quase todos. A RT, ela é Então, uma parte é estatal, outra parte não. Outra parte é normal, mas, claro, não é propaganda russa. São notícias russas. É diferente. Porque dá notícias também dos Estados Unidos. Dá notícia do Brasil, da América Latina. A RT, por exemplo, a RT tem em espanhol, dá muita notícia do país da América Latina, turismo, problema com saúde do Brasil, da Argentina.
O que está acontecendo com Milei, com Petro?
É, hoje estava mostrando, inclusive mostrou um lugar, uma coisa bem complicada, que os lugares, as favelas da Colômbia aqui são horríveis. Que tristeza. A gente pensa que as favelas do Rio são feias, aí lá é muito pior. É muito pior, nem banheiro tem. Tem que pagar para ir no banheiro. Então é impressionante. Ele mostrando assim, assim: olha, é um país que tem tanto que melhorar, mas tem lugares que são esquecidos até pelo Estado, porque o Estado não entra. Aí fez uma crítica da ausência do Estado. E aí é importante porque você mostra isso. Aí o Petros vai ter que ver isso e falar assim: tem que resolver. Como também mostrou a Baía de Guanabara, que os navios limpam o porão, tudo isso, a poluição dos navios na Baía de Guanabara. Isso não quer dizer que o Rio de Janeiro seja feio, ao contrário, as praias paradisíacas, tudo isso, mas tem problemas.
Tem
Isso
que
não,
resolvê-lo.
isso ele falou assim: não, a cidade maravilhosa tem que melhorar aqui, porque aqui está lindo. Então, quer dizer, mostra a realidade, mostra os dois lados, né? Como mostra dos Estados Unidos, igual. Agora, dos Estados Unidos é complicado, porque não tem muito o que mostrar.
Sou pequeno, Maidan.
É, mostrou o Maidanzinho da universidade lá, o pessoal tentando falar, lutar pela Palestina, só que eles são chamados de antissemitas. Aí você entende porque tem medo do Lavrov. Primeiro porque
Um tipo encantador.
quando ele chega na ONU, ele fala, a imprensa toda está lá. E segundo que ele, quando fala, ele dá uma aula, os outros calam a boca e ele não muda o tom nem um minuto. Ele começa num tom, termina naquele tom, dá o recado dele e depois vai dar uma entrevista coletiva para a imprensa toda. E cada um pode perguntar. Ele convida todo mundo, CNN, Fox, NBC, todo mundo. Mas ele primeiro
Não
fala,
censura.
primeiro, não, não tem censura. Primeiro que ele fala assim, primeiro os canais russos, aí primeiro
Mas
ele,
responde.
dois ou três canais russos, depois ele responde qualquer outra pergunta. E quando acabou, acabou. Ele vai embora. Então, quer dizer, e é um cara que não enrola, ele não fica enrolando, enchendo linguiça. Ele fala o que tem para falar. Né? Como ele disse: olha, o Nord Stream explodiu sozinho. Alguém botou uma bomba. Agora ninguém quer, ninguém é culpado. A bomba explodiu porque foi um acidente. Que acidente? Se até um jornalista que trabalhava na CIA falou que a CIA estava envolvida nisso. Que os Estados Unidos estavam envolvidos nisso junto com a Alemanha, com a Holanda e com a Inglaterra. Amador da CIA. Claro, amador do Pentágono. Agora, ele diz isso de uma forma sem acusar.
Mas
Ele
disse que vão pagar.
diz, ele diz, bom, as pessoas que fizeram isso vão pagar. Agora, ele não ameaça. Ele só disse que tudo tem um preço. Os atos bons e os atos ruins, como é a vida.
Mas Lavrov tem uma frase que já passaram na história. Que, por exemplo, quem dijo a la minoría occidental que tenían derecho a hablar por el mundo entero.
El mundo entero.
Entonces, él tiene frases muy buenas. Se busca en internet, él tiene una frase muy, muy buena. Ya pasaron a la historia.
Eu acho que ele vai ficar para a história. O Lavrov vai, como chanceler, aí você vê, a União Soviética tinha excelentes chanceleres. Ele já trabalhava na União Soviética, já era embaixador.
Ele foi em Sri Lanka também.
Foi embaixador do Sri Lanka e foi embaixador na ONU.
Uhum.
Da ONU ele entende bem. Por isso que ele adora ir para lá de vez em quando dar
uma tretadinha.
É. Oi, amiguinhos, lembra de mim? Tem gente lá que ele conhece há muito tempo, 40 anos. Então, você vê agora, quando ele fala o rosto dele, ele não mostra nenhuma ansia, que nem antipático, é uma pessoa séria, bem, com a chanceler, bem mais baixinha, com vestida de índio, tudo isso. Ele falando da importância da Bolívia. E que a Rússia tinha, ia dar todo o apoio para a Bolívia enquanto a Rússia estivesse presidindo os BRICS, que ela está presidindo os BRICS.
Mas eles querem ingressar.
Não só, eles querem. A Bolívia pediu para ingressar nos BRICS e eles falaram que ele é muito bem-vindo. Não só a Bolívia, mas qualquer país que quer ser membro ou fazer negócios com os BRICS ou ser simpatizante, porque você pode ter membros não ativos, membros... Claro, depois que a Argentina não quis, a babaquice de Milei não quis, tem uma vaga para a América Latina aberta, talvez mais. Eu ainda acho que seria assim fantástico, se daqui a pouco, se não agora sim, mas daqui a pouco entrasse Cuba. Ia ser fantástico. Se é botar assim, toma sanções de 60 anos. Toma. Porque é impossível você fazer parte dos BRICS se alguém te fazer sanções. É impossível. Lembrando que essas sanções que os Estados Unidos colocam, que é só os Estados Unidos, é de qualquer produto que tem 10% de tecnologia americana. Mais nada. Então, sanções de quê? 10% de tecnologia americana, se tiver acima disso, não pode vender para Cuba. Então, quer dizer, abriu a porta porque está entrando carro. Você sabe que os primeiros carros a entrar em Cuba foram os bugs brasileiros, que eram feitos de fibra de vidro, que não é, aqueles carros abertos. Por que fibra, por que eles ficaram famosos lá? Porque não é ferrugem, porque não é feito de ferro de lata. Então, para um lugar que é ilha, que tem a maresia, que corrói muito, e Cuba tem esse problema de corrosão, ele dura bastante, você pode desmontar o motor de qualquer carro. Agora você vê em carro chinês, carro russo, lá direto. Porque a tecnologia é no americano.
Pode vender.
Não, o presidente de Cuba já ganhou um carrão que você nem sabe, que é um tremendo carro. Daqui a pouco vai ficar popular, mas por enquanto é só para... A gente viu na rua, em Moscou, aí perto do... Quem? O Díaz-Canel? Claro que ganhou um. É... Alguém conhece esse carro? É?
Não, sim.
E como ele é lindo. Putz, grilo. Não, o mais lindo dele é aquela coisa de você ver um carro que é hipermoderno, mas tem aquele charme do carro antigo. Aquela frente de um carro antigo.
Clássico.
E um tremendo carro que você olha e fala assim, esse é clássico. Esse não pode ser uma produção muito grande. Tem que ser assim para...
Presidente.
É, porque...
Não é pouco.
A gente viu, na verdade, não tem, na Rússia não tem muitos. A gente viu um parado perto do da Lubianka,
uhum.
Ao lado da Praça da Lubianka. é o carro que o Putin usa. O dele é blindado. Quase todos são, mas né, não necessariamente são blindados. Mas que são bonitos são. Agora, vamos ver um detalhe. Essa questão. A Rússia tá, parece que o mundo, para ela, está continuando sem Estados Unidos, sem nada disso. E mal ou bem, depois que o Anthony Blinken escutou o tchau da na China e de quem são vocês para dizer o que a gente tem que fazer, por que isso, por que aquilo, tudo que ele pediu, que ele foi, chegou lá e deu aviso, o chinês ficou assim, olha, cuidado, não me ameaça não. Na verdade, o que aconteceu foi isso. Você veio para cá para me ameaçar, volta para casa. O que aconteceu com o Anthony Blinken? Na China começou a falar um monte de palhaçadas, de babaquices. Se o mundo não fizer isso, nós faremos com a China. Ele disse isso. Se a China não fizer isso, não se afastar da Rússia, nós faremos isso. O que eles vão fazer? Claro, aí o chanceler da China falou e falou alto. E mais grosso do que nunca. E chamou de novo os Estados Unidos de arrogante. Então, eles falaram que foi um sucesso a visita do Anthony Blinken. A visita dele foi... Não. Ele apanhou. E que ainda tentou, vamos dizer assim, colocar uma saia justa na China, tentando colocar Taiwan no meio. A China disse, só existe uma, vocês assinaram isso também. Agora, eles deram uma explicação muito, muito interessante, que é o seguinte, existe uma linha vermelha que não deve ser passada. Foi exatamente a palavra do Xi Jinping para ele. Existe uma linha que você não ultrapassa. Se você ultrapassar essa linha, você corre um grande risco. E o mundo não precisa desse risco. Então, seria muito bom, por bom convívio, por bons negócios, que ninguém ultrapassasse a linha do outro. Como nós queremos fazer negócio com a Europa, com os Estados Unidos, e não temos nenhum problema com nenhum, espero que vocês não tenham nenhum problema com a gente. Então essa linha não ultrapasse, que a gente não ultrapassa de vocês. Agora, aí o Anthony Blinken falou, bom, se vocês não fizerem isso com a Rússia, nós vamos fazer. Aí escutaram o que não queriam. Primeiro que ele foi arrogante de ter querido falar isso para o presidente da China, dar um ultimato. E segundo, de querer brigar com o parlamento e com o presidente, com o chanceler, dando para ele um recado que, na própria China, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, primeiro que ele foi recebido sem tapete vermelho. Saiu de lá com um tapete preto com a música do Darth Vader. Né? A gente imagina ele indo embora com essa roupa, indo embora assim, entrando no avião, tan, dan, 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 né? Agora, ficou, sabe, realmente, eu acho que ficou feio. Agora, o Xi Jinping disse assim, não ultrapasse essa linha vermelha. Não ultrapasse.
Vamos ser sócios, não
adversários. Ser sócios a gente pode ser. Agora, se chegar ao ponto de ser adversários, aí a coisa muda de figura. Que você chegou a ver a entrevista do Blinken, não viu? Você vê que ele estava nervoso. E o chanceler da China também estava. E o Xi Jinping nem mostraram o rosto dele. Não tem nenhuma imagem do Anthony Blinken com o Xi Jinping. Agora, todo mundo viu que o Anthony Blinken estava muito puto da vida. Então nós fazemos. Vamos fazer o quê? A arrogância dessa gente é pensar que é dona do mundo e consegue manipular todo mundo. O que acontece é que os Estados Unidos têm que entender que o país mais que tem o maior mercado, o país que tem o maior PIB, o país que tem uma, é a China. O país mais rico do mundo é a República Popular da China, não é mais os Estados Unidos. E ser segundo lugar às vezes dói.
Queriam terceiro, depois da Rússia.
Daqui a pouco tem terceiro. Claro, e a inversão da China na Rússia e da Rússia na China, até pelo Círculo Polar Ártico, fazendo navegações lá que para levar petróleo para o Oriente, principalmente para a China. Porque a China precisa do petróleo da Rússia.
São parceiros.
E olha que já que não tem como levar de um jeito, você leva de outro, aqueles quebra-gelos, são verdadeiros petroleiros agora. Nunca foi usada como uma linha de rota, agora é. Agora, você explicar, você pode ter uma pessoa como Lavrov para explicar para. Mas como? Foi assim, olha, a gente teve sempre isso. O problema é que vocês duvidavam, duvidavam, duvidavam. É a mesma coisa, vocês têm que dar armas para a Ucrânia, têm que dar arma para a Ucrânia. Não adianta dar arma para a Ucrânia. Você investir num banco falido vai perder seu dinheiro. O que eles estão querendo é ganhar tempo para uma eleição. Tentando destruir o Trump, que é um idiota, para um pobre senil velho que tem um filho drogado que não sabe nem onde está, acabar ganhando, e quem continua governando os Estados Unidos é o Pentágono. E aí quem corre perigo mesmo é a América Latina, todo mundo, porque você sabe como eles olham para a América Latina e para a gente. O que você acha, Sofia? Você não acha que. Aí você acha que. Por que que você acha que a Bolívia falou assim, eu quero entrar para os BRICS? E o que a chanceler disse no final? Para sair dessa dependência e dessa hegemonia
Enfermiz.
dos Estados Unidos.
Mas as pressões que faz Estados Unidos na América Latina é
É,
impressionante.
e cada vez
Imagina
pior.
todas as bases militares que tem posta na América Latina. Laura Richardson se passeia aqui como se fosse dona de
É,
casa.
dona, é.
Ela é dona de casa de América Latina. Aqui temos
Ela vai
lítio,
para o Chile, ela vai para a Argentina.
temos água, aqui temos isso, como se fosse
É
dela.
dela.
Então, nós conhecemos muito bem o que fez os Estados Unidos na América Latina, os golpes de Estado, todas as intervenções dos governos títeres
Intervenção
que
até no
põem
narcotráfico.
narcotráfico, nova base militar na Colômbia, subiu 300% da produção com
Não,
novas bases militares.
a gente tem que explicar isso. Você lembra quem eram os narcotraficantes colombianos?
Não, já não, que não fica nenhum.
Não, mas todo mundo lembra quem era.
Cartel
O cartel de
de.
Medellín, de Cali, tinha heróis que viraram filme, né?
Mas acabaram com toda a
Quem
competência.
acabou com eles? Quem foi atrás deles?
Militar
Foi os Estados
norte-americano.
Unidos. Naquela época
Plan
você.
Colombia.
É, quando o plano Colômbia, primeira coisa, qual foi? O Pablo Escobar, ele caiu como? Porque falou no celular. Foi visitar a família, os filhos, e fez uma ligação por celular. Naquela época você rastrear um celular era. Tinha que ter muita tecnologia. Os Estados Unidos fez isso. Terminou com os cartéis. Terminou. E quem ficou dono dos cartéis? Eles. Quem controla o tráfico? Eles. Então, quer dizer, eles tiram
a competência,
a competição e ficam sendo dono do mercado. Porque eles falam assim, ah, porque tem que... Porque o...
Hoy tú vas en Perú, donde se acá la... Porque, fíjate que...
A Colômbia não produz coca, quer dizer, até produz, tá? Hoje estava se dizendo isso, produz, só que não é proibido, como... é proibido, inclusive, é proibido pelo governo. Mas os povos originários consomem aquilo de uma forma natural. Então,
Bolívia e...
Agora, no Peru...
Sale como uma vez.
É, a produção é gigantesca.
E essa água para Colômbia?
Eu vi, pessoalmente, a produção que fica lá em cima, na cordilheira, é muito grande, é muito grande. E quem toma conta não são narcotraficantes, são militares. A plantação de cocaína que eu vi, de cocaína não, de coca, folha de padu, né, que eles chamam de padu. Eles chamam de quechua e padu. Eles mascam aquilo o dia inteiro. É gigantesco. Aquilo lá quem faz toda a proteção são os militares.
8 bases militares em Peru. Norte-americano.
Você vê, eu vi peruanos, não vi americanos, mas você sabe que por trás deles, que os caras estão bem armados. Agora, você imagina, por exemplo, os Estados Unidos se perde a produção de cocaína. Ele vai deixar metade da população com abstinência. Isso vai ser uma confusão.
Sobretudo os congressistas.
Ah, e filho de presidente.
E filho de presidente da Casa Branca, que está na Casa Branca, encontraram cocaína, que vergonha.
Eu acho que desde os anos 60 que lá rola muito. Tinha gente que tomava uns coquetéis para... Diziam que era para dor. Mas deixava o cara louco. E o irmão dele que tinha que governar, que era o John Kennedy. Tinha um médico que ninguém sabia a procedência desse médico, que dava uns coquetéis, porque ele tinha dor nas costas pelo acidente que ele teve na Segunda Guerra Mundial. Né? O barco dele que foi afundado, a culpa foi dele.
Ficou dormindo.
E, na verdade, o pai dele se aproveitou dessa situação, mandou fazer um filme em Hollywood, mostrando a história de um herói, que era ele, que acabou virando deputado, depois senador, depois de presidente. E ele tomava uns coquetéis para dor que deixava ele sem poder falar. E quem governava era o irmão dele, o Bobby. O Bobby que era ele chefe do Departamento de Estado, né? Então acho que a Casa Branca tem uma história ali meio
turbia.
Aquelas loiras cantando parabéns para você. Se aquilo tivesse câmeras. Cuidado que aquilo lá
Mais escândalo de Clinton, mais escândalo agora de Trump.
Imagina a Mônica Lewinsky.
E agora
se o microfone tivesse ligado. pois é. Não, você vê que a gente está falando de pessoas que são sérias, né? Porque é um país sério. Quando você fala em guerra, é um país sério. Você sabe que o pior dos moralistas, aqueles que falam da moral, a família, o país, a pátria, não sei o quê, quando o cara começa a falar assim, esse é malandro. Esse trai a mulher, bate nos filhos. Porque o cara que se acha esse daí... Esse é o típico perfil do estadunidense. Aquele cara que é família, que é seus filhos na universidade, não sei o que lá. Por malandro, você olha pro braço dele, tá cheio de picada. Vai trabalhar com metanfetamina, chega em casa, toma um esquinho, dá uma porrada na mulher, sai com a vizinha. É sempre assim. É o falso moralista, é o falso isso, é a falsa democracia, é o falso primeiro mundo. Porque, na verdade, foi forjado pelas mentiras. Um país foi forjado pelas mentiras. Para ser feliz, você tem que provar isso, comer aquilo, tomar isso, ir para a Disneylândia. Para ser feliz, você tem que comprar o sonho americano. Qual é o sonho americano? É uma fantasia, então é um pesadelo. O sonho, na verdade, não é verdadeiro. Um sonho, você fala sonho. O sonho não é verdadeiro. O sonho é uma ilusão. Se você vai viver uma ilusão, ela pode se transformar num pesadelo, porque um príncipe se transforma num sapo. Só que eles dizem o contrário. Então tem o castelo. Tem castelo. É, e você vai ver que aquilo, quando cai... Você vê, por exemplo, os presidentes, o Trump, está cheio de... O cara está mais procurado do que não sei o que. É malandragem aqui, malandragem lá, de um dinheiro, prostituta, pagando prostituta, não sei o que lá, 100 mil para 150 mil para ficar quieta. Pode. Ele pode ser eleito preso. Na cadeia. Depois ele dá indulto para ele mesmo e sai. E o outro, que não sabe nem o nome direito, pode ser reeleito. E chamam outros países de ditadura. Eu não entendo esse amor. Você sabe que, como diz Caetano Veloso, né? Narciso acha feio que não é espelho. Eles olham para o espelho e se vê a coisa mais linda do mundo. É puro narcisismo. Então, Estados Unidos, o que é? É aquela coisa da bandeira do Narciso. Somos fortes, guerreiros, poderosos. Nunca ganharam uma guerra. Nem no Afeganistão. Síndrome de John Wayne. Nem o Zorro era americano, era mexicano. Era mexicano. Porque invadiram a terra do Zorro. Que depois ficou nos Estados Unidos, mas fazia parte do México. Que é o Novo México. Então, essa máscara tem que cair um dia, mas tem que cair na frente de todo mundo. E ela vai cair. Mais cedo ou mais tarde, isso colapsa. E quando colapsar, você que investiu nisso, você vai pra merda. Agora, o animal, quando tá perto de...
Esse
ele fica perigoso. Quando ele se vê encurralado, quando ele vê um país como a Rússia, como a China, se desenvolvendo rápido, tendo um PIB, tendo um desenvolvimento, taxa econômica, taxa de... Os caras não precisam da gente? Porra, por que não precisa? Todo mundo precisa da gente? Não. Porque o problema é que a América Latina mesmo não precisa dos Estados Unidos para nada. América Latina não precisa dos Estados Unidos para nada.
Para vender cocaína.
Bom, é o mercado, né?
Mercado.
É mercado. E tá falando de negócio. Se não vender na América Latina, vende lá.
Eles mas tem negócio na Europa também. Né? O narcotráfico também está na Europa. Muito, muito, muito.
Tá, mas ali é. Vamos dizer assim. Os Estados Unidos foi feito a imagem do seu criador. E quem é a imagem do criador do que disse os Estados Unidos? É a Europa. Eles se fizeram aliados dos seus próprios conquistadores. Eu não estou dizendo da Espanha, não, porque a Espanha não conseguiu aguentar. Porque a Espanha depois foi tirada de lá, os ingleses que tomaram conta. Só que eles depois falaram assim: olha, você me conquistou um dia, eu te conquisto, agora vamos ser amantes. Tá bom, tudo bem. Agora, o mundo não precisa ir para o buraco com eles. Eles com a Constituição, com a bandeira deles, com o ego deles, com o narcisismo deles.
Com guerra interna.
Com essas guerras, você vê com essa loucura. O mundo é melhor sem eles. Eu não estou dizendo para exterminar eles, não. Mas o que acontece é que quanto mais importância você dá para esse país, mais importante ele acha que é, e ele não é mais. Ele foi um dia. Na época da Guerra Fria, da União Soviética, bloco da OTAN contra o Pacto de Varsóvia, o mundo ficava equilibrado. Com o fim da União Soviética, desequilibrou, e os Estados Unidos ficou, se sentiu assim, o mundo é meu. Aí começaram a falar na globalização. Globalizar em torno dele, todo mundo era satélite dele. E não é isso. Aí se fala do mundo multipolar, eles nem explicam. Sabe que ninguém nos Estados Unidos sabe o que é BRICS? Muito pouca gente sabe.
Nem se lo van a explicar tampouco.
Não, porque não sai nos jornais, nas notícias, na televisão. Ninguém fala de BRICS. Os latinos ainda sabem. Mas os americanos não falam o que são os BRICS, de que os países fazem parte, o que fazem, o que negociam. E eles falam assim, estão fazendo isso pelas minhas costas. Não.
De frente.
Agora você está vendo uma briga grande de frente. E de cachorro grande. Agora cuidado com a China. Talvez os Estados Unidos seja aquele tipo de personagem que, se eu não vou viver, ninguém vai. Então você tem que ter medo dele, não é do poderio dele, não. É da destruição que ele pode fazer. Não para ele, mas para ele e para o mundo inteiro. É igual aquele cara que fala para a mulher, se você não for minha, não vai ser de ninguém. E mata ela. Tem muito cara que é assim. Se você não for minha, não vai ser de ninguém. E mata a mulher. É isso que os Estados Unidos pensam do mundo. Você é meu. Se não for meu, não é de ninguém. Então é melhor te destruir. Só que todo mundo vive sem Disneylândia. Isso já todo mundo já experimentou. Porque a Estelar Barra Turismo não existe mais. Ninguém mais vê propaganda de Disney World. Eu acho que estão experimentando do próprio veneno. E também na América Latina, que seria o pátio traseiro deles, falando assim, pera, a gente não tem tanto medo de você quanto você pensava. Você vê Nicarágua falando alto. Você vê o México falando alto. Você vê países...
Brasil fala.
Não, o Brasil fala, fica, às vezes fica quieto, às vezes fala... Mas você é país pequeno, principalmente da América Central. Isso é que me acho mais eu gosto quando um país pequeno, do Caribe, da América Central, chega e fala que os Estados Unidos é uma falsa, uma utopia. Isso eu adoro. Porque é triste você ver aquilo na fronteira do México. É triste você ver aquilo. Pensando que a salvação está do outro lado, que aquele lá é a terra prometida, aquele é o inferno. Só que eles fazem do país deles um inferno maior ainda. E a África, o futuro do mundo está na América Latina e na África. A Rússia não é boba, não. Já viu isso faz tempo. A China não é nem um pouco boba, tem investido na África há muito tempo. Há décadas. Investindo em países africanos que você nem sabe, não tem nem ideia. Construindo portos, ferrovias e tudo isso. Por favor, a gente precisa de quê? Dos Estados Unidos para quê? Para ver filme? para ver o Rambo. Até os filmes deles a qualidade caiu bastante. Já fizeram filmes melhores. Ninguém mais vê a entrega do Oscar. Ninguém mais. Que importância tem a entrega do Oscar? Nenhuma. Antigamente tinha, todo mundo via. E torcia ainda. Mas não tinha dinheiro nem para ir no cinema. Agora, por que esse medo do Lavrov? Por que o medo do Lavrov? Já disse, alguém me fala, como é o nome do chanceler dos Estados Unidos? Ele sabe por quê? Quem devia estar na China é o chanceler, mas não é. Quem é que foi para lá? O Antony Blinken é o quê? É o mais poderoso dos Estados Unidos. Ele que recebe ordens do Pentágono, da CIA, da NSA. Não é o Biden que manda nele. Ele toma conta do Biden para o Biden não falar merda.
Aí na notícia diz: Biden admite haver considerado o suicídio.
Porra, ele não teve coragem. Mas qual foi a situação? Quando o filho dele morreu?
Não sei.
Ou quando ele encontrou pó na Sala Branca, no salão oval dessa sala, da Casa Branca, que ela deve estar branquinha.
Que traz a morte de sua primeira esposa.
Da primeira esposa?
Bom.
Eu não sei, só sei que ele se recuperou, porque na época do Maidan ele estava lá na Ucrânia, fazendo um monte de falcatruas com o filho. E botou todo o nome do filhinho porque ele era vice-presidente dos Estados Unidos, ele não podia ter o nome dele. Então, você sabe que tem gente que fala assim, bom, os Estados Unidos é... Não tem uma terceira via nos Estados Unidos? Eu acho que os americanos vão ter que... Os Yankees vão ter que inventar uma terceira via que daqui a pouco vai ser insustentável. Essa questão de você ter que votar num ou no outro. Vai ficar insustentável. Daqui a pouco um independente ganha uma eleição. Claro que com a máquina que eles têm é quase impossível. Mas com a quantidade de latinos e tudo isso, apesar que os latinos vão para lá, ganham, são corrompidos, viram fascistas também. Mas um dia alguém tem que chegar lá e falar sério. Falar assim, olha, a gente não é isso que está pensando não. A gente está caindo numa grande furada. Porque você tem, eu já disse, tem uma terceira opção na hora de você votar ou no Biden ou no Trump. Dá um tiro na cabeça. Eu acho uma opção mais... menos suja. Porque nenhum dos dois presta. O mundo não precisa desses dois. Porque sabe o que acontece? Eles têm medo do Lavrov. Bota o retrato do Lavrov que você é censurado na hora. Que tristeza, hein? Puxa vida. Tem uma carinha tão bonitinha, Lavrov, simpático. Foram pegar no pé logo de quem? E olha que ele entra em Nova York, olha que ele quer. E sai porque... Ele morou em Nova York. E quais são as notícias que a gente tem mais recentes?
O que passa é que já se não acabou o tempo.
Ah, mas deve ter alguma notícia bem recente.
Não, já te falei do suicídio de Biden como...
Ah, isso foi em 70 e pouco,
72.
Isso? 72. Ele devia estar drogado. Estava indo de estoque. Devia ser hippie.
Reportam que Estados Unidos não sancionará militares israelenses por violação de direitos humanos. Lembra que se hicieron
Ay,
todo
era un batallón.
que iba a
Un batallón.
sancionar a Estados Unidos, a los israelenses.
No, era un batallón solo.
Mas no aconteció nada.
No va, no,
No,
deixa
no, não
para lá.
va.
Esqueceu, isso aí já caiu na boca de Matilde.
Você sabe como foi Anthony Blinken a falar forte com China? China lhe pôs 5 buques e um avião por cima de Taiwan para
Mostrar que
mostrar que não se esqueçam dele.
estamos aqui, viu?
Estamos aqui.
Toim, Antônio.
Antônio, estou aqui.
Antônio, olha para cima.
Antônio, mira para cima. Estados Unidos podría retirar sus tropas de otro país africano.
Vai sair, acho que do Congo também. Agora, vai ser retirada a base americana
Deixar,
do
deixar,
Chad.
deixar,
O,
próximo
é
dia.
porque o Chad faz, ele tem uma relação com os Emirados Árabes muito grande, porque eles são um país muçulmano. E outra coisa, os Estados Unidos vai retirar a base que fica no Iraque. Só que precisa de tempo para retirar, porque é muito bagulho que tem para levar. Porque eles não querem deixar nenhuma bala para os iraquianos. Do Iraque. A gente está falando, não é da guerra do Irã, é do Iraque.
E de Níger vai retirar 1.000 militares que tem Níger em los próximos meses. Esse já está
Os franceses já
falado.
foram.
Agora em Chad tem 75 membros de las fuerzas especiales del ejército y eso es lo que van a retirar agora. Y lo otro es la salida de Níger. Que tienen que salir 1.000 militares estadounidenses los próximos meses. Solo van a ser paulatinos, usted sabe.
Eles vão devagarzinho.
Porque
Senão
ele
todo mundo
está
vai lembrar do
apostando.
Afeganistão.
Mas.
Vai todo mundo lembrar do Afeganistão, eles correndo lá, o pessoal quase segurando na asa do avião para ir embora junto. Foi assim. Quem não se lembra, foi assim no Vietnã. Olha, tô indo embora, tchau. Quem entra, quem vai, pega o último voo porque o ônibus está lotado. Então eles vão tirar devagarzinho, mas vai ser uma patada só, eles vão começar a sair de lá. E outra coisa, segundo Trump, se ele ganha, ele vai retirar um monte de base militar de vários países do mundo, que ele falou que não sabe para que tanta base militar nesses países, porque é um gasto sem sentido. Algumas coisas que ele fala até concordo. Agora, eu sei que por trás disso tem alguma coisa. Bom, as minhas eu tiro, mas as francesas eu deixo lá. O pior é que as francesas são retiradas também.
Mas você sabe que em Níger, em tanto Mali e Burkina Faso, se estão distanciando de Estados
Eles fizeram
Unidos
uma aliança, os três
e os
países.
três países de proteção um ao outro e estão formando uma aliança com a Rússia.
Eles fizeram uma tríplice aliança entre para um país proteger o
Proteger.
outro em caso de tentativa de golpe. E eles estão fazendo uma aliança com a Rússia. Inclusive, você está vendo as pessoas tirando bandeiras francesas e colocando bandeiras russas. Ela falou assim: que bandeira é essa? É russa, não é francesa, não. É porque as cores são. Ah, é, então,
Quero uma bandeira
bem-vinda.
russa para
É,
sempre.
pode botar aqui na porta. Sei como o mundo dá uma volta. Será que eles têm medo do Lavrov?
Bueno, se nos acabó el tiempo, tenemos que despedirnos. La victoria es nuestra y estamos aquí a mañana.
A vitória é nossa, um abraço aos nossos super amigos, que não tem medo do Lavrov, ao contrário. E
La victoria
a vitória é nossa e viva o Lavrov!
nuestra. Nuestro Jedi.
Você vê, para ser censurado assim, a foto e um artigo no Facebook, ele deve fazer um mal para o intestino dessa gente. Das vidas, né?